Muito obrigado, Dr. Paulo Guilherme Francisco Cabral, que é secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério do Meio Ambiente e também secretário extraordinário de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente.
É muito grande.
Eu agradeço a participação de cada um dos senhores e passo agora a palavra, então, aos senadores que se inscreveram para fazer questionamentos. Nós temos 3 senadores inscritos. Em primeiro, o senador Eduardo Suplicy, o senador Jaime Campos, o senador Luiz Henrique. Pergunta se o senador Cassol vai se inscrever. Então, temos 4 senadores inscritos. E eu peço, então, àqueles que forem, a quem se dirigir a pergunta. Tá? Se for coletiva, todos falam. Se for diretamente, cada um responde a sua pergunta. E já peço aos nossos palestrantes, os participantes, que na sua fala já faça a sua consideração final também. E aqueles que não tiverem perguntas a serem respondidas, depois eu dou a palavra para fazer, então, as considerações finais da nossa audiência pública. Então, com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Prezado presidente, senador Blairo Marge, embora não membro desta comissão, fiz questão de hoje estar aqui para ouvir a ministra.
E agradeço a vossa presença aqui.
O secretário Paulo Guilherme Cabral, que, em função da circunstância da ministra estar impedida por mau tempo no Rio de Janeiro de chegar aqui, mas agradeço também a oportunidade de aprender mais com todos os expositores, André Lima, Leonardo Pio da Silva Campos, Paulo Guilherme Cabral, José Esteves de Lacerda Filho, Hélio Gurgel, Rodrigo Justo de Brito e Jerry Marcos Cassol, pois aqui pude compreender melhor a importância do CRA, do Cadastro Rural Ambiental, de como cada produtor rural dos 5 milhões e 200 mil no Brasil deverão estar fazendo, e pudemos ver como no estado de Vossa Excelência, até por sua iniciativa, isto já avançou significativamente pelo depoimento do próprio secretário Paulo Guilherme Cabral. Eu sou titular e sou relator agora de projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, preciso me dirigir imediatamente para lá. Eu quero passar as mãos da ministra Isabela Teixeira e do secretário Paulo Guilherme Cabral. Eu ontem fiz um pronunciamento sobre uma questão relativa ao meio ambiente, mas eu até considerei que se tratava de um assunto mais da área do Ministério de Minas e Energias, do Departamento. Mas agora, pensando aqui, eu verifiquei que se trata muito de uma questão do meio ambiente. No município de Piedade, ali perto de Biúna, é uma das áreas que mais produz produtos agropastoris, hortifruti grangeiros, dos maiores fornecedores, como o município do CEAGESP. São centenas de produtores rurais, sobretudo pequenos e médios agricultores, hoje muito preocupados com a possibilidade de ali se instalar uma pedreira na bacia dos rios que servem ao município de Piedade, e estão muito preocupados com isso. A própria prefeita, hoje do PSDB, o anterior do PT, se uniram, e a Câmara Municipal está por considerar, na data de hoje, a votação de um projeto segundo o qual aquela área vai se tornar área de conservação manancial, e onde, então, ficaria impedida. Mas é uma decisão que está por acontecer agora, ainda que por alguma razão, a Justiça determinou à prefeita que autorize a instalação da pedreira, e a prefeita mesmo, e todos os vereadores, e a população toda se reuniu ainda recentemente. A própria TV Globo fez uma reportagem na chamada TVTEM, a emissora global ali que serve Jundiaí, Sorocaba, e fez uma grande reportagem. E eu achei por bem que o Ministério do Meio Ambiente possa acompanhar este caso, que suprapartidariamente tem o apoio da população, das igrejas, das mais diversas denominações, que fizeram reuniões muito grandes. E eu, por acaso, estive presente nesses 4 dias, me inteirei deste fato e gostaria de passar a presidência e a... Vou pedir que dê uma cópia ao presidente Plário Maggio e desse pronunciamento que eu fiz hoje, ontem, que explica todos estes fatos. E vou pedir a licença para me retirar por outra função importante aqui no Senado.
Muito bem, senador Eduardo Suplicy, muito obrigado pela sua presença. E foi uma presença do início ao fim da nossa audiência pública. Muito obrigado.
E aprendi muito com o senhor.
Muito obrigado. Então, eu concedo a palavra ao senador Jaime Campos, senador pelo estado de Mato Grosso.
Senhor presidente, senhoras e senhores convidados, eu, senhor presidente, mesmo como bem disse o senador Suplicy, não sendo membro titular desta comissão, eu fiz questão também de comparecer aqui para não só prestigiar os nossos conterrâneos aqui, o Zezinho Lacerda, nosso secretário de Meio Ambiente, o GR, o doutor Rodrigo Justo, também, que já foi diretor lá da Secretaria de Meio Ambiente, o nosso parente aqui, o Leonardo Pio de Silva Campos, Paulo Guilherme, enfim, o André, o próprio Hélio, até porque da importância que representa essa audiência pública, sobretudo para o nosso querido Mato Grosso, que é um dos problemas mais sérios que nós temos hoje, é a questão da falta de segurança jurídica no campo, não só no Mato Grosso, mas certamente em todo o território nacional. E eu vou ser muito prático, até porque já temos outros senadores que vão naturalmente fazer a sua indagação. De qualquer forma, eu quero cumprimentar aqui o nosso secretário Zina Sérgio pelo belo trabalho que vem fazendo frente à Secretaria de Meio Ambiente, principalmente a sua modernização, na agilização dos processos lá da Secretaria de Meio Ambiente, permitindo com isso que possamos ter mais tranquilidade e, sobretudo, sermos mais objetivos naquilo que se propõe a Secretaria a realizar. Todavia, nós sabemos da problemática. Estamos careca de saber, houve aqui uma discussão ampla, mas ampla de tal maneira que foi ouvido todo o segmento brasileiro na construção do novo Código Florestal Brasileiro. Lamentavelmente, até agora não foi regulamentado e espero que possamos, nesses próximos dias, essa legislação seja ela construída de tal maneira que possamos atender os anseios de toda a sociedade brasileira. Mas, particularmente, eu quero dizer ao doutor Paulo Guilherme aqui, fazer uma indagação, Vossa Excelência, se o IBAMA vai aceitar o CARS existente do Estado de Mato Grosso, naturalmente, em outras partes do território nacional, ou irá novamente analisar tudo de novo, pelo fato aqui que o Pio disse aqui, de que, infelizmente, o IBAMA andava rasgando, não sei se ainda continua rasgando, isso eu acompanhei e vi, rasgando lá os CAR, dizendo que não tinha nenhuma utilidade. Entretanto, isso foi conveniado pelos entes federados, que isso imagino que teria que ter uma segurança, sob pena de nós passarmos a ser as instituições públicas desse país ser desacreditado diante, naturalmente, daqueles que dependem dos órgãos públicos deste país. Então, essa é uma indagação que faço para o senhor, pelo fato de que é uma preocupação, né, de todos os segmentos da área rural do nosso Estado, está na área da agricultura. E o que ocorre hoje, doutor Paulo, é de que os processos acima de R$500 mil estão vindo para Brasília, ou seja, até então, no passado bem recente, até 2 milhões os processos eram julgados no Mato Grosso, ou seja, aonde encontrava os órgãos do governo federal, do IBAMA. Então, agora para cá, tempo atrás, está sendo remetido para Brasília. E, por incrível que pareça, aqui não tem gente suficiente para fazer o julgamento. Os mesmos técnicos que julgavam lá em Mato Grosso, vou falar do meu estado, esses mesmos técnicos estão sendo convocados para vir julgar aqui a nível nacional, ou seja, a nível de Brasília. Isso traz um ônus, na medida em que o produtor, muitas vezes, para ter acesso, o advogado, para ter acesso, tem que deslocar até Brasília para ter acesso a estes processos. Ora, eu imagino que teria que ser continuar a ser julgado no próprio Estado, de origem onde, naturalmente, os autos foi praticado, ou seja, foi feito. E me parece que não tem agilidade alguma. Há autos que estão... Primeiro passo, quando tem um auto de infração, você recorre administrativamente. E, lamentavelmente, chega a passar mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos, as propriedades ficam embargadas e isso dá um prejuízo, talvez, incalculável para aquele cidadão que depende, naturalmente, de acesso até às instituições financeiras desse país aqui. E, nesse caso, o que o IBAMA precisa é contratar mais gente, eu imagino, ou delegar para próprios órgãos vinculados, seja para a própria Secretaria de Meio Ambiente estaduais, para facilitar, para agilizar. Né? Há quase uma consciência por parte do IBAMA de que as Secretarias de Estados, né, não têm competência, não tem gente preparada, tem gente preparada, tem gente competente. Talvez não tenha gente suficiente para dar velocidade do tamanho que necessariamente fazia em relação a essa minha indagação. Portanto, o IBAMA tem gente de sobra, talvez aqui em Brasília, menos nos estados. Por outro lado, há recurso dobrado, neste ano aqui, ou seja, dobrou os recursos para a fiscalização. Entretanto, os recursos para recuperação das áreas degradadas, ou seja, das áreas permanentes, lamentavelmente não estão chegando na ponta. Ou seja, o que acontece hoje aqui? A agricultura familiar dos assentados não está recebendo recursos para quê? Para recuperação. E no Código Florestal está inserido de que teria que ser repassado os recursos para que os pequenos produtores, sobretudo os assentamentos da agricultura familiar, tivessem, né, esse recurso transferido para que ele pudesse fazer a recuperação dessas áreas degradadas. Portanto, eu quero aqui também fazer uma indagação ao nosso secretário, doutor José Lacerda, do total dos nossos produtores, ou seja, das nossas propriedades rurais, quanto nós conseguimos atender, ou seja, com o CAR, ou seja, se foi 20%, 30%, 40%, 50%, enfim, de fato, quanto até agora conseguimos. O Pio foi muito feliz aqui. Lamentavelmente, quando o cidadão se habilitava ali para fazer o CAR, ele era penalizado, ele era passado como bandido, ou seja, tratado como se fosse um bandido, um auto de infração, com isso inviabilizava de uma vez por todas, uma morosidade muito grande, o senhor sabe, nos órgãos públicos, de uma maneira geral, no Brasil, isso ocorre. Né? Então, isso é muito pernicioso. Eu imagino que, fatalmente, para nós termos o cidadão de forma legalizada, nós precisamos dar velocidade. E eu quero fazer essa indagação ao doutor José Lacerda, como que está avançando em Mato Grosso? Já atingimos a meta ou vamos demorar quanto tempo para que essa pessoa venha, de fato, fazer o seu CAR? Né? E, sobretudo, que eu faço um apelo à Vossa Excelência aqui. Não está barato, não. As taxas que estão sendo cobradas pela SEMA em Mato Grosso, muitos cidadãos não têm condições de pagar. Ou seja, uma taxa, particularmente, eu tenho a sensação, até porque eu já fui procurado, que é alta. Eu acho que nós temos que, o governo, nesse caso aí, abrir mão. Ou seja, se a taxa é tão cara assim, vão reduzir para 50% dos valores hoje praticados, cobrados pelo órgão governamental. É só um apelo que eu faço, porque muitas pessoas, você sabe que eu conheço o Mato Grosso, já fui governador, enfim, estou sendo procurado constantemente, dizendo, olha, que é quase impossível. A receita que a minha propriedade me oferece, não dá para pagar essas taxas aqui, porque é muito pouco. Alguns, muito mal e porcamente, conseguem produzir para comer, para dar sustento à sua família. Então, é um apelo que eu faço, em nome dos pequenos, sobretudo, dos médios e pequenos lá, que muitas vezes estão com situações difíceis financeiras e isso, lamentavelmente, inviabiliza muitos de procurar o órgão competente. De maneira, eu acho que a matéria, senador Braz de Maggi, que Vossa Excelência trouxe essa audiência pública aqui com o presidente dessa comissão, ela é louvável, sobretudo que teve um problema ímpar de ouvir aqui pessoas com conhecimentos da área e chegou, vamos dizer, à conclusão que, através dessas audiências públicas, certamente nós podemos proporcionar, com certeza, um Código Florestal moderno, avançado e que, sobretudo, possamos atender ao desejo de todo o conjunto da sociedade, não só do campo, mas certamente daqueles das cidades que dependem visceralmente até para a sua alimentação, daqueles cidadãos que produzem e constroem, com certeza, a grandeza deste país. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Só fazer uma brincadeira aqui. O senhor foi governador, e se fosse o governador atual do Mato Grosso, tinha falado para o secretário cobrar, né? Embora a lei diz que tem que ser de graça. Então é uma briga, mas se fosse o governador atual, com certeza mandava cobrar, porque o Estado precisa arrecadar, não tem jeito. Eu passo a palavra, então, para seus questionamentos, considerações. Aquele que foi nosso relator também dessa matéria na Comissão de Agricultura, o senador Luiz Henrique, senador por Santa Catarina.
Senhor presidente, senhores...
Só um minutinho. Só pedir desculpas ao senhor e justificar a saída do GR. Ele tem um voo agora para Mato Grosso e está tão difícil trocar de voo que está mais caro trocar a passagem do que comprar uma passagem nova, né? Então, ele, como é lá do sindicato, também não tem muito recurso ficar trocando de aeronave assim, né, GR? Eu vou passar a palavra rapidamente para ele, se eu me permitir, só para ele se despedir e sair.
Obrigado, senador Brarimage. Obrigado ao excelentíssimo senador Jaime Campos, companheiro nosso do Mato Grosso, ao Luiz Henrique, que fez um grande trabalho, a gente tem acompanhado nessa Comissão do Meio Ambiente. Eu quero só me relatar ao André Lima, que é um grande parceiro, tem uma ONG aí que tem trabalhado, feito uma grande parceria e um grande trabalho. Nós, da agricultura familiar, que produzimos soja no assentamento, às vezes nós temos umas entidades, umas ONGs, que nos criticam, mas eu quero lembrar a elas e vossas excelências que essa soja produzida nos assentamentos que tem hoje como agricultura familiar e tem o programa do biodiesel, que dá um incentivo às empresas que estão nos ajudando, meu soja, quando ele está no estágio vegetativo, que eu planto 50 hectares de soja lá, quando está no estágio vegetativo, ele também sequestra carbono. Então, ele ajuda também o meio ambiente. Quando ele é colhido, ele é esmagado, ele vai para o biodiesel, cheio, ele vira o B5, ele ajuda duas vezes a natureza. Também tem que ser levado em consideração. Entendeu? Você fala tanto de crédito carbono, nós não conseguimos, nem o Pronaf, nem mirar no banco e dar um crédito carbono. Entendeu? Então, a gente também queria fazer parceria, André, de fazer nosso sonho também, fazer floresta, lavoura, pecuária. Nós queremos fazer, mas não temos crédito. Então, peço a Vossa Excelência que nos ajude a tirar esse embargo que tanto nos tem atormentado. A questão do Ibama, que está vindo nos assentamentos e fazendo as operações, é problemático, porque eu acharia até que teria que acabar com o Ibama no sentido da operação de desmatamento. Ele vai lá fazer uma operação, quando foi a operação de desmatamento, já desmatou. Ele tem que começar no assentamento, André, e pagar, fazer pagamento, operação pagamento, pagar porque está de pé. A partir da hora que o cidadão começar a receber, mas receber um salário justo, R$300 teria que ser por hectare por mês. Aí vocês podem ter certeza que não vai ter mais problema de desmatamento nesse Mato Grosso, em qualquer lugar. Uai, os outros países que acabaram com tudo, querem que nós preservem? Vamos preservar. Mas pagam por nós, tem que pagar. Nós também queremos qualidade de vida, ter conforto. Mas também queremos que nem eles têm, entendeu? Então, seria isso mais um relato. Eu, às vezes, me preocupo e fico pensando, será que tudo isso que nós estamos fazendo nesse código ambiental, será que vai ser visto pelos outros países? Ou quando os outros países que estão faltando alimento, será que eles vão olhar e vão pagar um diferenciado da nossa produção? Ou eles vão falar, não, eu vou comprar, não quero saber quem segurou o mato, quem cuidou do APP, eu vou comprar de quem tem comida mais barata. Isso nós também temos que pensar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, queremos fazer a nossa parte como agricultor familiar. Esperamos que os órgãos nos ajudem e Vossas Excelências também nos amparem e tirem o mais breve possível esse transtorno que atormenta nós há 5 anos desse embargo. Obrigado a todos, Vossas Excelências.
Muito obrigado ao GR, boa viagem, bom retorno a Mato Grosso, então. E peço desculpas ao senador Luiz Henrique, já estava com a palavra agora, então, definitivamente.
Luiz. Senhor presidente, senhores debatedores, senhoras e senhores senadores, eu vou começar por onde o nosso sindicalista GR terminou. Nós fizemos, o senador Jorge Viana e eu, e, aliás, eu quero justificar aqui a ausência do senador Jorge Viana, porque ele cumpre no Extremo Oriente missão semelhante. Nós tivemos, a convite da União Europeia, fazendo um tour de 6 palestras para governantes e parlamentares europeus a respeito do Código Florestal. Isso ocorreu há cerca de um mês. E o que é que nós observamos? Observamos uma desinformação absoluta a respeito da realidade brasileira. Primeiro, nós constatamos que há uma sensação generalizada de que nós estamos avançando sobre as florestas para, em troca da mata, plantar soja e estabelecer plantio de gado. Essa é a impressão generalizada.